Bom, nós estamos, claro, né, ampliando aqui toda a divulgação do final de semana para o fim de semana de finados, sábado, domingo, principalmente domingo, que é o dia 2. E claro que você já ouviu aqui toda a programação religiosa, as missas especiais e celebrações especiais e orientações importantes também quanto a horários. Outra orientação fundamental vem da vigilância epidemiológica, que é a questão dos monitoramentos também, né, para evitar focos de dengue e coisa parecida também. Porque a gente sabe que, tradicionalmente, isso acontece, o acúmulo, né, de vasos com água, água parada nos túmulos, que é o objetivo que isso não aconteça. Deixa eu cumprimentar o agente de endemias aqui de Uruçanga, o Vanderlei Figueiredo Tavares, que está conosco mais uma vez para falar desse assunto. Tudo bem, Vanderlei? Bom dia.
Tudo bem, Joel. Bom dia. Bom dia a todos da rádio, a todos, a comunidade uruçanguense, né? É um prazer estar aqui novamente falando sobre a questão da dengue aqui no nosso município, né?
Uhum. Antes de especialmente falar do final de semana, linhas gerais a dengue no município, porque a gente sabe que tem as questões regionais, é tudo muito perto, as cidades, né, Vanderlei? Tá, qual é o panorama hoje aqui?
Então, Joel, aqui no nosso município hoje a gente está sem foco.
Sem foco.
Para deixar bem claro, né? Tá. Temos 3 municípios que estão sem a presença desse vetor.
Uhum.
Mas a situação entomológica aqui na REC, no geral, dos 12 municípios da REC, tem alguns municípios que já são considerados infestados, né?
Uhum.
Por exemplo, até dia 21 eu tenho esses dados. Dessa semana, eu acho que amanhã deve entrar para mim o dessa semana.
Uhum.
Um exemplo, Balneário Rincão está com 6 focos, Cocal do Sul com 1, Criciúma com 77, Furquilinha com 14, Içara com 143 focos, né? Lauro Miller com 1, Morro da Fumaça com 1, e Orleans com 17 e Siderópolis com 1. Então, só 3 municípios, né? Que está sem a presença desse vetor. Nova Veneza, Treviso e Uruçanga.
Poxa, Sara já faz muito tempo que lidera. Eu lembro que eu sempre acompanhava, tinha alguns pontos específicos, Ferro Velho, coisa parecida. Deve ser isso, né?
É o índice continua nesses mesmos lugares, já.
Uhum.
Porque mesmo que o pessoal da administração trabalhe, os agentes de lá trabalhem, que a gente é só um grãozinho de areia,
claro,
né? Que a gente faz o levantamento entomológico das armadilhas, coletando a larva, mandando para a regional, mas os cuidados têm que vir de casa, né? Como a gente fala, tem que vir desses locais onde há perigo de criação.
Uhum.
E ferro velho, lixos acumulados, as pessoas vão relaxando, né? Não tirando um tempinho. E como você falou, os ferro velho para nós é bastante problema. Assim. Uhum. O nosso aqui está controlado, graças a Deus. Mas tem que estar sempre em cima. Porque deixando o descuido, o ciclo do mosquito é 5 a 7 dias.
Uhum.
Então é muito pouco tempo. Choveu 5, 7 dias, ele vira de ovo a adulto em 5 a 7 dias. Então imagina, né? Quantos depósitos tem,
claro,
nesses ferro velhos, né?
Vanderlei, eu lembro que a nossa última conversa aqui do programa era sobre as questões das armadilhas. Segue essa atualização e esse trabalho que é fundamental, né?
Isso, da última vez a gente veio trazer a nova armadilha, né?
Isso.
Que a gente deu uma modernizada, uhum, ali, que estava um pouquinho ultrapassada. Continua do mesmo jeito. Hoje, desculpa, a gente tem 55 armadilhas no município, espalhadas em vários bairros, né?
Uhum.
Temos 14 pontos estratégicos, né? Para quem está nos ouvindo, ponto estratégico é borracharia, ferro velho. A gente faz os 8 cemitérios que a gente tem aqui, quinzenalmente, né? E floriculturas, borracharias, que são cadastradas ali no Vigilantes, que é um programa que a gente tem. Então a gente visita todos os dias, né? Esses lugares.
Uhum.
Continua o mesmo trabalho. E essa, eu acredito também, Joel, aqui do nosso município está livre, esse meio de comunicação que a gente tem com a comunidade, né? Além da rádio que chega,
claro,
a todos os lares, né? A gente trabalha muito com panfletagem, nas escolas com as crianças de primeira a quinta série, que eles levam isso para os pais, né?
Uhum.
Isso é muito importante. Eu acredito que isso também venha a nos ajudar, né?
Faz a diferença, né?
Faz a diferença.
Muito bem. E no fim de semana, com a questão de finados, especialmente no cemitério, o que vocês estão programando?
É isso aí, Joel. Agora, dia 2, dia dos finados, a gente está programando uma ação aí em frente ao cemitério, né? Se o tempo nos ajudar.
Ajudar, né?
Caso contrário, não vai poder ser feito, né?
Uhum.
Porque daí,
no municipal.
No municipal.
Tá.
É onde se concentra, uhum, a maior população, né? Porque o pessoal vai visitar os seus entes queridos, seus amigos já faleceram, né, Joel?
Claro.
Que já é uma cultura a nossa, né? Mas esquece que tem que ter os cuidados também para quem vai lá, né? Quem vai lá visitar. Porque os depósitos estão lá, que são os vasos, né? Que as pessoas levam, então a gente pede que não leve vasos que possam acumular água Dê preferência àqueles que não acumulam, né?
Sim.
Aqueles embalados com embalagem plástica também, que muita gente acha que não acumula, mas acumula água. A gente vai com estilete para ir furando, porque senão vai proliferar. E como eu falei antes, o mosquito ele tem um ciclo de vida muito rápido, né? Então, os vasos, aqueles pratinhos que as pessoas têm costume de botar embaixo, né? Dê preferência que não coloque. Coloque areia nos vasos, né?
Uhum.
Também eles utilizam muito aqui no cemitério aqueles vasos de cimento, Joel, sabe?
Verdade, sim.
Ele é fixo, ele é pesado, então não dá para eliminar, ele fica sempre ali.
Uhum.
Que as pessoas furem, que daí a água da chuva escoa e não tem perigo nenhum, né? Porque ninguém quer lá visitar o seu ente querido, seus amigos e trazer mais um problema para sua casa.
Claro,
né, Joel?
Claro, sem dúvida. Wanderlei, o que muda nesse trabalho da vigilância em relação a questões da dengue com a chegada agora de verão? Como foi essa semana de chuva praticamente? Isso muda alguma coisa no sentido? Facilita, prejudica?
Ah, isso aí prejudica bastante.
Prejudica, né?
O verão passado, não sei se você lembra, fevereiro foi bem quente,
lembro,
né?
Lembro.
Os meses de novembro geralmente são chuvosos, né? Uhum. Então, a chuva e sol é o patamar ideal para a proliferação do mosquito, né?
Uhum.
Então, chega agora, serve de um alerta, né? A regional sempre nos dando apoio, a DIV do Estado também sempre em alerta. A gente está sempre em reuniões, sempre porque a gente quer que o município fique livre dessas arboviroses, né? Dessa doença terrível. Porque, como eu sempre falo quando eu venho aqui, ela mata, né? Muitas pessoas não sabem. Mas ela mata. Há 2 anos atrás foram mortos 350 pessoas, vieram a óbito.
Uhum.
Esse ano, Joel, estamos com 21 óbitos e 2 investigação, só por dengue.
Esse é o número do Estado?
Do Estado.
Uhum.
Então, apesar que, assim, de vista dos últimos 2 anos, diminuiu, mas ainda nem começou a época sazonal agora, né? Que é o verão. Então, essa é a preocupação nossa, né? Que chegando o verão, começa a subir os índices, né?
Uhum.
Então, que peço encarecidamente que todo mundo tome uns 10 minutinhos por semana, né? Nas suas casas, que dê uma averiguada, que elimine possível criador onde acumula água, né? Garrafa, lixo, calha, aquela calha que está lá muito tempo e a pessoa nunca limpou, né? Vai acumulando e também às vezes é alto, não tem essa visão, né, Joel? Caixa d'água destampada, piscina que agora para nós começa um problema muito sério, né? Que o pessoal deixa a piscina desativada, o inverno só ativa no verão, né? Tem que ter esse cuidado o ano todo, né, Joel? Porque
claro,
a dengue é o ano inteiro.
Uhum.
E eu gostaria de trazer outro dado sobre a chikungunya.
Chikungunya.
Porque o mesmo mosquito, a da dengue, que transmite, ela transmite não só a dengue, ela transmite a chikungunya e a zika vírus. E no estado serve de alerta, porque nós não tinha índice. Hoje, na notificação, foram notificados 808 casos prováveis. E desses foram confirmados 690. E veio 4 óbitos lá pro chikungunya.
Olha só.
Né? Coisa que era meio raro aqui, então já começou a aparecer, né? Devido aos fatores, né? Aí tem que ter uma apuração maior pelo Estado, se é por causa de lixo, ou se é por causa do momento sazonal, tudo isso é com o pessoal.
E como nós falamos aqui, o Wanderlei também reiterou, esse é um trabalho de fato de coletividade, de sociedade, que só os agentes de endemia não vai ser possível, né? Só as armadilhas, só que eu digo em relação à quantidade, né? Porque o trabalho é muito bem feito, mas é um trabalho que a senhora que está nos ouvindo, o senhor também, não só dessa questão do domingo dos cemitérios, mas em casa, seja aqui, seja na praia. É um trabalho realmente de colaboração e fundamental, senão não tem como funcionar, né, Wanderlei?
É isso aí, Gil, tu falou bem. A gente está fazendo de tudo para fazer que o município fique livre dessas arboviroses, mas ele é transitório. Ele pode vir de um município para o outro. A pessoa pode ser infectada em outro município e trazer para cá, que há casos em Uruçanga desse tipo. Não tem dengue no nosso município, mas a gente vai fazer o PVE na casa dela, que é Pesquisa Vetorial Especial, quando já tem uma suspeita. Antes mesmo que saia o exame pelo LACEN, né? Mas a gente vai lá para ver por onde ela andou, né? Aí ela nos relata, passei por tal município há menos de 15 dias, tal.
Trouxe
por
de lá.
Então, essa pessoa, um exemplo, foi na Içara, ficou lá 2, 3 dias. Temos 140 e poucos focos lá.
Uhum.
Aqui não temos nenhum. Qual é a possibilidade dela ter pego? Uhum. Né? Pegou
claro.
Na Içara. Aí entra no Sinan do município, não entra no nosso Sinan, né?
Uhum.
Aqui temos pessoas com esse tipo de problema, né? E aí, então, esses cuidados que a gente deve ter com a dengue é muito importante. Que as pessoas cuidem dos seus lares, né? Tiram 10 minutinhos por semana, elimine ali, dê uma olhadinha, porque a gente faz as vistorias, a gente faz A gente faz a fiscalização e a gente se depara ainda com muita coisa, né? Uhum. Aí a gente alerta a pessoa que aquilo ali vai ser prejudicial à saúde dela, né? Da família dela. Às vezes lá tem uma mulher ali esperando o bebê e a gente, a preocupação ainda aumenta mais com a Zika vírus, né? Que pode, a gente explica que pode transferir pro bebê, né? Esse vírus e o bebê vem com microcefalia, um exemplo. Uhum. Mas aí tu chega para vistoriar o lar da pessoa, tem várias situações ali, né? Então a gente alerta, pede que limpe. Então a gente está sempre cuidando da comunidade. Uhum. Só que a gente, como você falou, é só um grão de areia o nosso trabalho. Uhum. Depende de cada um. A gente não pode estar no lar de cada um todos os dias, né? É. A gente está nas armadilhas todos os dias, né?
E digamos assim que, perdão, que são orientações... que não é um bicho de sete cabeças, muito pelo contrário, né?
Sim.
Que é ali cuidar do vaso, que quem sabe troca para uma areia úmida, né? Sim. Ou faz aqueles furinhos para o escoamento, né? Uhum. Que não tem muito, segredo.
Como eu digo assim, se tu fizer uma vez bem feito, não vai precisar fazer mais, né, Jato? Vai manter limpo, né?
Já fez uma vez.
E claro, os cuidados, assim, se tu é uma pessoa que... tem um cuidado maior no teu quintal, tu vai dar uma olhadinha de vez em quando, porque às vezes o vento pode trazer um copinho de iogurte da rua, cair ali dentro, ficar lá no cantinho empinadinho, chover e ali, porque a mosquita, ela precisa só de uma tampinha de garrafa, uma casquinha de ovo, ela já bota os seus ovos ali. Uhum. Ela pode botar até 400 ovos. Então é bem
interessante. Bastante coisa, né?
É bastante coisa.
E é tudo muito rápido, né?
E uma coisa interessante que eu falo pro pessoal, né? É que esse ovo, quando ela bota, ela pode viver... sem água por quase um ano e meio. Então, assim que esse de água ali, ele já eclode novamente. Uhum. Então, é bem resistente, né? Então, imagina, se deixar aquele recipiente lá, chove, dá sol, vai ser uma possibilidade de criadouro, né?
Muito bom. Bom, aproveitamos a presença do Vanderlei, não só para falar, usando até o gancho, né, o dia do finados, a possível ação, se o tempo colaborar, que vai acontecer, mas também já para trazer essas orientações, atualizar, não só para o cemitério, mas fora dele também, né? E principalmente esse trabalho da vigilância. Vanderlei, bom te ouvir, obrigado pela presença aqui no programa.
Ô, Joel, eu que agradeço, cara, sempre vocês de portas abertas aí para a comunidade, né? Para nós da saúde também, que vem bastante gente aqui falar sobre a saúde. E a Marconi em si é um ícone aqui na nossa região, né? Vocês sempre de portas abertas e dando essa oportunidade. Agradecer também a comunidade, né? Por até o momento a gente tá sem foco, então quer dizer que tá dando resultado, estão nos ajudando, né? Agradecer também o pessoal da Secretaria de Saúde que nos dá o apoio lá com a secretária Camila, a administração que tá sempre nos apoiando e a vocês, a da rádio que nos ajuda bastante a chegar nesses alhos, então evita problema maior pra gente, né?
Tigre vai subir, não?
Rapaz, nós estávamos conversando antes. Isso. Aqui, né? Eu boto muita fé, né, cara? Assim, não é pelo resultado, é pelo time que tá jogando, né? O resultado tá bom, né? Tu tá ali pertinho do G4, mas o time desandou já, infelizmente.
Vamos ver agora esses últimos jogos.
Hoje, né? Haja coração. É.
Obrigado, Vanderlei, pela presença.
Obrigado, João. Um abraço a todos.
Vigilância Epidemiológica de Uruçanga, agente de Andebias, o Vanderlei Figueiredo Tavares conversou conosco.